Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Setes asas de um anjo, a cuja sombra se acolhessem sempre todos os brasileiros é, porém, como dizia que há anos atrás um dos tais entusiastas, uma espécie de chapéu de chuva, que os ministros trazem aberto ou fechado, conforme tempo que faz. A Constituição devia ser uma virgem formosa, de quem os ministros e magistrados da nação fossem amantes apaixonados. Mas é pelo contrário com uma velha, pobre coberta de cicatrizes, de quem eles se riem e zombam constantemente. A Constituição devia ser a arca santa do povo, e não é mais do que a peleca dos opressores do mesmo povo. A Constituição devia ser um objeto sagrado, no qual nenhuma mão sacrilega tocasse sem que ficasse mirrada, e é como a terra aurifera, que vê enriquecerem-se e em mim engrandecerem-se aqueles, cujas mãos mais lhe rasgam o seio e as entranhas. A Constituição devia ser uma grande realidade, e é apenas uma grande pela. Devia ser como uma divindade, pelo culto a da qual estivessem autorizados a sacrificar a vida aos seus sacerdotes. E é como os oráculos antigos, cujas respostas as pitonisas interpretavam e faziam ouvir sempre favoráveis aos que melhor leias pagavam. Devia ser como uma mãe idolatrada, cujos filhos lhe pagassem a maternal ternura com amor e dedicação. E é como a árvore frondosa, que flefia e morre, porque certas pás rasitas que nela se enroscam, lhe roubam a seiva, e cão com a morte o favor daquela que os elevou até sua cupola altaneira. Devia ser um exílio encantado, um asilo seguro para o hino em si, perseguido a prepotência ou pelo poder opressor, e é como uma casa sem portas, onde ninguém se julga livre de ser agarrado, por mais que um pobre homem se apadrinhe muito em regra com o mais claro e positivo de seus artigos, qualquer belegueiro lhe pio a mão em cima. É o caso de se dizer, fia-te, a virgem e não corras. Devia em ser muita coisa que não é, e pelo contrário e uma coisa que não devia ser. Segundo a opinião de alguns inimigos da boa ordem, um concorria que a tal constituição fosse invariável, que tivesse uma só face e um só parecer, que não mudasse nunca de sentido, apesar de se mudarem as circunstâncias e as posições dos homens. Pois estavam bem arranjados assim os represem, tantes da época um nessa não caíam eles. Bem que a estatua da tal deosa houvesse sido, perfilhada por um augusto estatuário, os grandes estadistas pregarão-lhe um nariz de cera, e quando lhes convém que ela se mostre inclinada para o lado esquerdo, zês, um piparou no nariz, se logo depois é preciso que o eti apareça voltar a de reita fogo. Outro piparote ao de modo que Constituição não é o que está escrito no livro da nação, mas a ideia que melhor sorri, e que mais conta faz aos maganões do puleiro. Destruição. Constituição, diga lá, meu respeitável tio, o que quiser? A única coisa que eu e meus grandes mestres sentimos é que a tivessem escrito em papel, aí se fosse gravada em ouro ou prata, ou mesmo ruby. Quem tá? Algum de meus grandes já teria proposto que a mandassem reduzir na casa da moeda meias dobras, patacões, ou enfim a vinténs. E via ser assim, porque tudo deve deixar transpirar o pensamento dominante da época em que se vive e a história ia de chamar o nosso bom tempo época do vintém. Mas o que não posso negar é que a lei detura da Constituição feita pelo nenê do inspector de quarteirão fez-me por algum tempo esquecer uma fome desesperada que já sentia. Coincidência notável. A Constituição que me aplacou durante uma boa meia hora esse terrível incômodo tem também servido para matar a fome de muita gente, que como eu se declara contra ela. 11. Senti de vuséreos avisos do meu estômago, voltei a cabeça para o meu companheiro de viagem, e exclamei. Compadre, paciência, estou furioso, e zoou com uma fome de jornaleiro, ai. Diabo, ele ia lhe escapando a palavra jornalista, pois olhe, na nossa terra tem havido fomes de jornalista que, bem caras ao que lhe dizem, custarão ao tesouro público um. O compadre falia do passado.
Bem,
mude a linguagem para o presente, que eu aposto sem contra um, que ninguém lhe chamará a bolos.
Mas o que eu digo é que tem vão no espere.
Qual espere lá estômagos, que não podem esperar muito tempo? Não pensa que raja estômagos a cefem? Se penso e sei até que a fome ei uma poderosa arma política. Anime-se, ao quebrarmos aquela volta da estrada, esbarraremos em uma estalagem. Veja o que diz, compadre. Quem se esbarra corre o risco de esborraçar o nariz. Que tal não nos aconteças, entretanto devo preveni-lo de uma coisa.
De que? O estajadeiro é politicão de Teruien. E convém, não tome a nenhum de nós por adversário de suas ideias.
Por consequência, nem meia palavra sobre a maldita política.
Mas por quê?
Porque o homem é intolerante e tem o mau costume de tratar muito mal aos que não pensam como ele.
E que partido segue o bicho?
Sempre o que estás de cima.
Bravo é meu correligionário.
Não me acontece outro tanto.
Pois mude de opinião enquanto és de 13.
Iver na estalagem. Não haverá nisso novidade nenhuma. Há muita gente que modica fica sempre suas ideias políticas conforme as casas e a companhia em que se acha.
Jô velho, compadre, não posso mais me corrigir da mania da franqueza. Quando me fazem falar, digo só o que me dita a consciência e dou às coisas o seu verdadeiro nome. Pão, pão, queijo, queijo. Pois há de acabar por ser tido nata de original ou de doudo.
Sabe o que me veio a ideia, compadre?
Retornei-o depois de refletir um pouco.
Estou com vontade de experimentar até onde chega a intolerância do cesta lajadeiro.
Fingindo o ilusionista enraivado.
Não caia nessa, tome o conselho de um velho, pois que me poderá fazer o tal mar.
Mage!
Não me há de prender nem dar pancadas, e enquanto sentir que tenho dinheiro, fará todo o possível para tratar-me a Ávila de Libra na sua estalagem.
Veja primeiro bem em que se metei. Estou decidido, ao menos.
Serei o oposicionista uma vez na minha vida. O compadre conhece o meu correligionário, esta lajadeiro.
Não, mas tenho dele notícias bem pouco lisonjeiras.
Conheçamo-lo, pois, por experiência própria, acendamos as fúrias do tigre.
Vá feito.
Aposto, porém, que dentro de meu poucas horas o meu novo compadre dará ao diabo seus improvisados sentimentos ou oposicionistas.
Não dê importância aos receios e cines, tras previsões do meu compadre paciência.
Caleme-me. E moendo em silêncio a fome de Vipradora, que me ralava o estômago.
Esperei que o upacato e invariável russo que me emana quebrasse o volta da estrada e chegasse à suspirada estalagem.
Enfim, brilhou um momento desejado.
Vi a estalagem, senti-me um homem novo e até o russo queimado, um pouco à semelhança das bestas de pajem, e que marchando sempre atrás dos outros animais, com que viajam, apenas veem alguma cancela.
Deitão, logo a correr, logo que descobriu a estalagem, fez o milagre espantoso de avançar a polegada da gente da orelha, gaúra da mula russa do compadre, paciência, que aqui para nós, não se quis tirar do seu trotezinho habitual.
O primeiro objeto que me apareceu na porta da estalagem foi uma figura humana-mana notável principalmente pela barriga e pelo nariz.
Eis sem dúvida alguma o estajadeiro.
Disse-me o compadre paciência, aquela barriga e aquele nariz são dignos da fama que tem.
O 16 e o aproximámo-nos e vimos o homem bem distintamente.
Era uma marquilha de Judas, de pés de finas, enorme barriga ré saliente, cabeça enterrada entre os ombros, cara de sair vermelha, boca rasgada e sempre a rir, bochechudo, olhos vesgos, e nariz piramidal, tendo o ápice da piramide coroado por um volumoso calombo cor de camarão torrado, testa de menos de polegada e abundante cabeladura muito desprezada. Estava em pé em uma das portas da estalagem, com as mãos pousadas nas ilhorgas e olhando para o céu como um astrônomo posto a estudar as maravilhas do mundo da lua.
Logo ao primeiro aspecto podia-se adivinhar que o marca de Judas era.
Homem político, e político que sabe o nome aos bois.
Naquele ar embasbacado com que contemplava a bobada celeste, apreciava-se.
Desista de arromba, quis a desolhos do tugo se finge sempre distraindo e todo preocupado com os altos negócios do Estado, quando dentro de si não se ocupa senão dos próprios negócios.
O físico do estalajadeiro não era menos eloquente, nem depunha menos a favor de sua capacidade política.
No grande nariz com que o dotara, a na natureza, e mesmo no próprio calombo, que rematava a piramide narigal, estava a sede desse sentido mais que muito político.
O olfacto.
Um estadista, que quer sempre estar de cima, deve ter a olfacção muito apurada, a fim de sentir a tempo quando qualquer ministério cheira de defunto. Para dar-lhe o pontapé da cova, olha que ele tenha dado a mão na época do sem maior vigor.
Pô, é verdade. procedendo assim, ser comparado justamente com o burro da fábula, que dava o couce no leão moribundo, mas não leão, tá? Os estadistas da escola do eu, que é aí,